Fique por dentro da lei. Você informado sobre seus direitos.
A Lei 13.259 de 2016 faz parte do chamado pacote de ajuste fiscal do governo e aumenta o imposto de renda incidente sobre ganhos de capital. Quem vai deixar a gente por dentro dessa nova lei é o Cláudio Borges dos Santos, consultor do Senado na área de Direito Tributário e Financeiro. Bom dia, Cláudio.
Bom dia.
Primeiro, vamos traduzir os termos, começando com ganhos de capital.
Certo. Ganho de capital é aquele ganho que você obtém pela venda de algum bem que você adquiriu no passado e que se valorizou. Essa valorização é o ganho de capital.
O aumento do imposto de renda sobre ganhos de capital será progressivo. Quais são as regras trazidas pela nova lei?
Certo. Antes, o ganho de capital tinha uma tributação única, 15%, qualquer que fosse ela, qualquer que fosse esse ganho. Então, a partir da medida provisória da qual foi derivada essa lei 13.259, ela passou a ser feita de uma forma progressiva, como é o imposto de renda em relação aos outros rendimentos que a pessoa tem, né? Então, a partir dela, em vez de 15%, foi feito por faixas. Então, hoje, quem obtém um ganho de capital de até 5 milhões numa determinada transação, um valor bastante alto, vai afetar muito pouca gente no final das contas, vai continuar pagando 15% sobre esse ganho. O que ultrapassar entre 5 milhões e 10 milhões passa a pagar 17,5%. Nos ganhos de capital que excederem 10 milhões até o valor de 30 milhões, a tributação vai ser de 20%. E acima de 30 milhões, de 22,5%. Na medida provisória, esses valores eram mais baixos e as alíquotas eram mais altas. Foi uma alteração feita durante a tramitação do projeto de lei de conversão da medida provisória. Então, na verdade, como medida do pacote de ajuste fiscal, o que acabou saindo foi muito menos do que o governo esperava.
E a partir de que data as regras já estão valendo?
1º de janeiro de 2016, essa data que ela entrou em vigor.
Estamos conversando com o consultor do Senado, Cláudio Borges dos Santos, sobre a Lei 13.259 de 2016, que aumenta a alíquota do imposto de renda sobre ganhos de capital. Cláudio, gostaria que você comentasse o veto da presidente Dilma ao dispositivo que reajustava os valores de referência para a tributação de ganhos de capital pela mesma alíquota da tabela do imposto de renda. Que impacto tem esse veto na lei?
Isso daí foi uma inovação que foi colocada no projeto de lei de conversão como uma forma de garantia para o contribuinte de que esses valores todos expressos na lei, que com o tempo ficam desatualizados, fossem reajustados nessa mesma proporção em que fossem reajustados os valores do imposto de renda. Isso tem algum impacto, sim, ao longo dos anos. Como são valores muito elevados que vão receber essa tributação maior, né, do que os 15% que anteriormente existiam, o impacto não deve ser muito grande em termos de arrecadação. Mas o governo não quis colocar um indexador, ele quis afastar isso e por isso o veto da presidente. Mas não tem um reflexo muito grande sobre a arrecadação. E vai ter, é lógico, ao longo do tempo, como acontece com as tabelas do imposto de renda, que quando não são reajustadas periodicamente, acabam incorporando na tributação os valores relativos à inflação.
A mesma Lei 13.259 também trata do mecanismo de dação em pagamento, em outras palavras, quitação de dívidas tributárias por meio de bens imóveis. Mas isso já mudou, né, Cláudio? O que aconteceu?
Pois é, esse dispositivo que trata de dação em pagamento, ele também não constava da medida provisória original, ele foi inserido no projeto de lei de conversão. E eu acho que a Receita foi pega um pouco de surpresa, porque ela regulamentava um dispositivo que foi introduzido no Código Tributário Nacional em 2001, ou seja, 15 anos atrás foi feita uma alteração no Código Tributário que não tinha sido regulamentada e por isso não tinha entrado em vigor. Aí foi colocada no projeto de lei de conversão e quando foi a sanção, foi observado que não se adequava aos interesses do fisco. Né? Porque ela se aplicava a qualquer situação. O contribuinte que queria pagar um imposto ou um tributo com um imóvel que ele tinha, né? Ele, com essa regulamentação, ele passava a ter o direito de fazê-lo. Só que, imediatamente, o governo percebendo isso, eles editaram a medida provisória 719, que alterou isso, e agora, na forma como está, somente os créditos tributários inscritos em dívida ativa da União é que vão poder ser quitados com imóveis, com o contribuinte dando o seu imóvel em pagamento daquele crédito tributário. O que, na verdade, já acontecia na fase de execução fiscal.
Então, para a gente deixar bem claro aqui para os nossos ouvintes, vale hoje a regra dessa nova MP.
Isso. artigo 4º da lei 13.259, que saiu, né, vigorou na redação original por pouquíssimo tempo. Quase que imediatamente foi editada essa medida provisória que alterou a redação dela toda e ela não teve efeito na forma como o legislador pretendia. Mas o que vigora hoje, de fato, é o texto dado pela medida provisória 719, que só permite pagamento por dação em pagamento de créditos tributários inscritos em dívida ativa da União e não de todos os créditos tributários.
Conversamos com o consultor do Senado, Cláudio Borges dos Santos, sobre a Lei 13.259 de 2016, que aumenta a alíquota do imposto de renda sobre ganhos de capital. Muito obrigada, Cláudio, por suas informações também sobre essa questão aí da quitação de dívidas tributárias por meio de bens imóveis.
De nada, estamos à disposição.
Na próxima semana tem mais Fique por Dentro da Lei. Até lá!